When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Agora, na Jovem Pan,
Your Mission.
Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É sexta-feira, a alegria diva da semana inteira. É sexta-feira, vou pentear, tô bagunceira, namorar. Ai, eu tô rendeira.
Ó, e hoje, Lígia Mendes, é um dia muito importante. Preste atenção, hoje é o dia do educador ambiental. Além de tudo, dia do professor.
Ai, o dia mais bacana, aliás, podem entrar
parabéns
no meu Insta, que eu fiz uma homenagem à professora mais importante da minha vida. Na verdade, eu participei de um quadro do João Pedrosa. João, que é um grande professor, ficou conhecido no Brasil inteiro, participou do Big Brother. Gravei com ele, são umas pessoas, tem eu, tem a Tia Má, tem mais gente, sabe assim, emocionada também. E nós homenageamos os professores que mais marcaram a nossa vida. Você teve algum professor que foi especial assim?
Ah, sim, mas agora não me lembro.
Eu tinha uma que foi especial pro mal e a pro bem. A pro bem é a Tia Socorro, que é a que eu homenageei. E tinha uma, que eu não vou falar o nome dela, não, pra não quebrar, não, pra não dar ibope. E ela já quebrou uma régua na minha cabeça.
Ah, o que você aprontou?
Mas daí, não tem esse direito, pirou. E aí um dia ela falou, só que eu decorava tudo, igual vocês sabem. E tinha, vocês lembram que quando a gente era novo, tinha aqueles comerciais, tipo do Ministério da Criança e do Adolescente, que falava, toda criança tem o direito de não sei o quê.
Sim,
toda
sim,
criança,
sim,
não,
sim.
Se tiver um problema. Aí eu lembro uma vez que ela falou, você vai ficar sem o recreio, sem isso. Eu falei, não vou. Eu estou em fase de crescimento e eu preciso do alimento,
comer,
da minha,
né,
merenda.
Você comia muito. Até hoje.
Até hoje. Agora que eu não estou gravando tanto, eu tenho que fazer regime. Eu já dei uma engordada.
Mas é isso. Parabéns a todos os professores do Brasil. Vocês são demais.
São. Para mim, a profissão mais nobre do mundo, disparado, é o professor. É o único jeito mesmo de mudar o mundo.
Com
e
a
de
educação.
Mudar a gente mesmo, com a educação.
Ah, não tem outra coisa.
Que bom, né? Que pelo menos tendo internet, gente, a gente tem várias maneiras de buscar a educação, buscar o seu professor. E tem professores aí muito afim de dar aula até de graça. Já é o que eles fazem mesmo, né? Ganhando o que ganha.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Continuamos aqui no Missão Impossível e agora com mais um conselho.
Radio Gaga.
Radio Gugu.
Radio Gaga vai ser a gente daqui a 30 anos. O Missão pode virar de Gaga, né, os véi?
Eu já tô, né? Eu tô com 35 de rádio. Nossa, meu Deus. Vamos lá, hora do conselho, esperando aqui a sua história também, missão@jovempanfm.com.br. Gosto do novinho, Lígia Mendes. Oi, Lígia Bob.
O novinho, eu quero te ver contente.
Sou Beatriz, 21 anos, sou de Escorpião e o dele é Câncer. Meu caso é o seguinte, estou junto a uma pessoa há quase um ano e meio, sempre estamos em pé de guerra por ciúmes da parte dele e por diversas coisas que ele quer que eu deixe de fazer para estar junto dele, inclusive deixar de sair com minhas amigas. Enfim, ultimamente estamos brigando muito pelo mesmo motivo, pois moro com meus pais e eles nunca aceitaram o nosso namoro por ele ser mais novo que eu. Com isso.
Mas quantos anos essa pessoa que mora com os pais tem?
Então, não.
Ai, ela... gente, eu tenho um pouco de preguiça.
Ela tem 21.
Falei, pronto, saiu.
Ela tem 21. Com
21 tá ok.
Ok, com isso, no começo escolhi terminar por conta dos meus pais, mas acabei voltando por gostar demais dele. Estamos nesse impasse de escondidos. Só lembra disso, namoro escondido. Só que esses dias, ele reclamou de não estar gostando de como estamos e até chegou a dizer que tenho vergonha. Isso me incomodou, pois é algo que nunca tive, pois estou sempre com ele em diversos lugares. Meu medo é de desapontar meus pais, pois somos muito unidos e não queria terminar. E agora não sei o que faço. Se termino com ele, se continuo, se jogo tudo pro ar ou vou viver com ele. Me ajudem. Beijo, amo vocês. A Beatriz, que só tem 21 aninhos.
Ai, Beatriz, quem joga tudo pro ar e vai viver com ele? Tá, vamos voltar pra terra e lembrar 2021, sabe, outubro. Você tem ainda uma vida pra construir. Decepcionar seus pais não é na escolha do namorado. Eu acho que você podia sentar com seus pais e conversar. Como uma menina de 21 anos, uma mulher de 21 anos, né? Não uma criança. Fala, ó, tá rolando isso, por que vocês não gostam? Eu tô gostando, tô sentindo. Aí você tira suas próprias conclusões e toma suas decisões. Mas sair, morar, já, eu já acho cedo demais. Não, sair pra morar sozinho eu daria apoio. Mas isso aí é uma fuga. Morar junto com alguém é uma escolha, sabe? É construir um plano. Você pode começar a namorar ele. E dane-se o povo que deixem que digam, que pensem, que falem, que seus pais vão dizer. Mas daí é como solução, vamos alugar um apartamento e mudar, é meio carochinha, sabe? É, pra mim é tipo tragédia anunciada. Eu, o primeiro passo pra mim era sentar com meus pais, ter uma conversa papo reto. O que eu sinto, o que eu gosto e ver. Vamos ver se faz sentido, o que eles vão falar. Às vezes tem alguma coisa até que você não contou aqui no e-mail. Por que eles não gostam tanto desse cara? Só pra entender se o problema é no cara mesmo ou nos valores do seu dos seus pais. Pronto. Falei tio, porque meu tio me mandou um WhatsApp aqui agora. Ô, Bobinho, eu quero te ver contente. E eu acho também homem novinho. Você vai morar com ele só pra lembrar. É, pra quê? Você vai pagar tudo? Então, mais novinho quanto, se você tem 21?
Nossa,
você...
então, é que eu fiquei imaginando qual será 15. A idade dele.
Ah, é. Nem, gente, preguiça, hein?
Vocês são muito, muito novos pra ter problemas.
Desliga o ar, fofo. Tá menos 15 aqui no estúdio, isso sim é um problema, tô rouca.
Tá louca?
Isso sempre.
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta com Missão Impossível e a gente trouxe mais uma história de um depoimento feito para a Kizzy Bortolo via coluna Eu Leitora da Marie Claire. Hoje com o depoimento de uma afegã contando como o Talibã impactou na rotina dela. Vamos lá. Sou afegã, cantora, ativista e atleta. Nasci em 98 na província de Ghazni, mas cresci em Quetta, no Paquistão. Minha família toda está lá. Há 4 anos moro sozinha em Cabul. Sou uma mulher solteira no Afeganistão. Quando nasci, minha família teve que fugir do país devido à guerra do Talibã. Sabemos bem o que este regime impõe a nós. O Talibã tratou os afegãos como assassinos e as mulheres eram apenas suas escravas e nada mais. Em 2019, participei de um programa de TV de música afegã, o Afegan Star.
Não é muito bom, hein, gente? Afegan é tipo Star. Ídolos.
É. Depois disso, ganhei muitos seguidores nas redes sociais. As pessoas pareciam gostar do meu canto e da minha forma de me expressar na internet. Gosto de cantar pop e folk. Também sou atleta, faço ciclismo e muay thai. E tudo isso é contra as regras do Talibã. Aqui, a mulher não pode fazer nada. Eles acreditam que a música é haram, termo usado para se referir a qualquer coisa que é proibida pela fé. Para o Talibã, mulheres devem ficar em casa e, se saírem, devem estar na companhia de um homem da família. Ou seja, querem nos prender em suas casas. São um retrocesso e contra a humanidade. Eles não mudaram. Gostam de manter as mulheres sem educação, se sentindo fracas e as mantendo totalmente cegas do mundo. Caso contrário, elas assumirão o controle do país. Essa é a verdade que eles pensam. Agora Cabul está tomada novamente. A situação está muito mais arriscada para nós mulheres solteiras, especialmente para as que são artistas, atletas e todas as presentes e atuantes nas redes sociais, como eu. Esta é a segunda semana que fico completamente trancada em casa e não saio para nada, para preservar minha segurança. Nessas 2 semanas, só fiz um post no Instagram e também postei 2 vezes no YouTube. Eles vigiam tudo e poderiam chegar facilmente até mim. Não posso facilitar. No dia 13 de agosto de 2021, fiz minha primeira postagem abertamente falando sobre a situação política do Afeganistão no meu Instagram. Não gosto de expressar minha dor online, mas estou cansada de tudo isso. Meu coração se despedaça quando olho para o meu solo, minha pátria amada, que está sendo destruída lentamente diante dos meus olhos. Isso foi o que eu escrevi. No dia seguinte, militantes do Talibã tomaram Cabul e tive que parar de publicar. Não é mais seguro. Muitos residentes e ativistas estão lutando para limpar suas vidas digitais e não deixar rastros do que postam, pois podem ser perseguidos e torturados. Milhares de jovens afegãos, em particular as mulheres e as minorias religiosas, temem que o conteúdo online coloque suas vidas em perigo. Até mesmo porque não dá para esquecer a primeira vez que o Talibã impôs sua versão ultraconservadora da lei islâmica ao Afeganistão entre os anos de 96 e 2001. Olha só, esse é um depoimento da coluna da Kizzy Bortolo. É uma longa história aqui, então vamos tocar uma música, daqui a pouco a gente continua, tá bom, Lígia?
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta com mais um depoimento aqui de uma afegã, né, contando os dias de Talibã no Afeganistão. Né, da Kizzy Bortolo, amiga da Lígia aqui, da coluna chamada Eu Leitora. Então vamos continuar o que ela estava falando. As mulheres foram totalmente excluídas da vida pública. As meninas não podiam frequentar a escola. O entretenimento foi radicalmente proibido no país e também foram impostas punições brutais a nós, mulheres, como o apedrejamento e até a morte em caso de adultério, por exemplo. Agora estou tentando sair do Afeganistão, mesmo com o coração doendo e querendo ficar. Não gostaria de estar prestes a fugir. Amo minha terra natal. Meu sonho é conquistar as honras para o meu país. Mas, infelizmente, o Talibã é contra a música, é contra o esporte, contra a democracia. Não posso mais ficar aqui. Tenho que procurar abrigo, proteção e significado em outro país. Sabemos que o Talibã pode me matar e há muitas pessoas. Se minha morte pudesse trazer paz, eu faria isso pelo meu povo e pela minha pátria. Mas sabemos que a minha morte seria inútil. Nunca pensei que um dia tivesse que fugir do meu país e que tivesse que me esconder. Antes eu queria ir a outros países para estudar, me especializar e depois retornar para cá. Agora estou tentando ir para qualquer país onde eu possa me manter a salvo. Não gosto de falar de dor no mundo virtual, mas minha alma chegou aos meus lábios e me pergunto, meu Deus, onde está? Meninas de 12 anos sendo escravas sexuais e jovens sendo mortos a cada dia e eu não posso fazer nada. Me pergunto onde estão as Nações Unidas, onde estão os direitos humanos, porque quando se trata do Afeganistão, todos parecem se tornar surdos, cegos e mudos. Para que servem estes homens do Talibã? Por que é que eles traem o seu país? Parece que ninguém ouve nosso pedido de socorro. Sigo daqui tentando me proteger e me esconder como posso desses abutres sem alma. Sigo com o coração cheio de dor e com a minha alma latejando por dentro pela minha terra tão oprimida. Eu só quero paz, liberdade e justiça para o meu povo e para o meu país, especialmente para as mulheres. Só peço que Deus nos ajude e cuide de todos nós. Olha, é realmente triste, né, esse depoimento dela. Só que aqui eu acabei de ler uma coluna da Kizzy Bortolo, amiga da Lígia, e a respeito desse depoimento, né, dessa cantora afegã.
Você me deixa até
ativista.
Meio sem jeito,
é muito,
Bob, porque eu não sei
é muito
nem...
triste.
Nesse caso, a minha vontade sempre é já entrar na internet e ver o que a gente pode fazer pra ajudar, entender mais a história, sabe? A vontade que dá é falar, dá pra gente receber cada uma pessoa em casa? Pra ajudar, imagina o que é isso. Eu não estaria aqui agora apresentando, então a gente tem que dar muito valor, sabe? Desde a nossa liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, de falar, e tem que estar disposto a ajudar. Porque eu fico imaginando eu nessa situação dessa menina. Para onde recorrer? Quando eu lembrei, na hora que começou o caos ali, na hora que pegou, o bicho pegou da retirada dos afegãos. A retirada do exército americano do Afeganistão,
que
todo mundo mostrou, que foi a grande imagem, né? Que fez todo mundo voltar a pôr os olhos ali naquilo. O único presidente que eu vi falar alguma coisa assim, mais mundo, foi o Macron, que é justamente até o presidente da França. Eu imagino o tanto de problema que o cara deve ter criado pro próprio país, né? Porque a França também tem seus problemas, também tem milhões de coisas. E, querendo ou não, tem muita gente que também, tipo, tá bom, eu não quero que a pessoa sofra, mas. E aí, aqui já tá difícil. Mas o Macron falou: estamos de braços abertos. Fronteira 100% aberta para receber qualquer pessoa do Afeganistão. Chiro tá me contando ali que depois a Alemanha também, que a Merkel falou. Eu acho que cada um tem que pensar o que dá para fazer. Deve ter alguma instituição. Eu vou fazer isso na hora que acabar o programa. Igual tem o Médicos Sem Fronteiras para ajudar as mulheres afegãs. E nós, mulheres ainda de veia artística, temos mais ainda obrigação de ajudar as nossas iguais.
Não, e ela,
nós,
não, como ela disse, ela não pode fazer nada lá. Ela não pode se
não pode nada, Bob.
Cantora, não pode nada. Não pode fazer atletismo, que ela gosta, nem ser a cantora
pode
que ela
nada.
Quer. E o que ela pergunta, onde está as Nações Unidas, né, que não ajuda o pessoal do Afeganistão?
Não, um monte de atleta, ó. Chiro tá ali revoltado falando também, escrevendo pelo computador. E as meninas são atletas, não podem participar de competição. Tem noção? Exato. O próximo prêmio Nobel de Física pode estar entre essas meninas que estão sendo privadas temporadas de estudo. A próxima solução de aquecimento global pode estar entre uma dessas meninas aí que estão sendo privadas de estudo. É um negócio muito sério. E é o exercício de sentir a dor do outro. E na minha cabeça, a primeira coisa que vem, o que eu posso fazer, gente, pra ajudar? Vou sair do estúdio, vou ligar pra Kizzy, saber como é que foi essa matéria. E a gente vai nos Google, tá, gente? É assim que faz. Mulheres de Cabul, como faz pra ajudar quem tá no Afeganistão? E por aí vai.
Então é isso, vamos de música. Missão Impossível na Pan.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E eu quero ver se você se lembra desse conselho aqui, ó. Lígia, presta atenção, vamos relembrar.
Eu vou começar a cobrar pelo conselho.
É uma Missão Impossível, hora de conselho. Quer conselhar, minha castanha?
Conselho, conselhuda, conselheira desconselhada.
Relação é pra somar. Oi, Lígia e Bob, sou muito fã de vocês e hoje estou entrando em contato para pedir um conselho. Não quero ser identificada. Eu namoro o M há 1 ano e 2 meses e nosso namoro é marcado por brigas desde o início e até desde pouco, aliás, antes da gente namorar, já brigávamos. Já ocorreu de 2 vezes nós terminarmos e voltarmos no mesmo dia. Mas quando está tudo bem, as brigas voltam novamente por motivos pequenos e alguns que acho ser por falta de comunicação, um dos maiores problemas, e também falta de maturidade dele. Eu tenho a impressão de que ele é distante de mim, que não posso contar com ele em certas coisas, como contar sobre como me sinto, me levar em algum lugar sem reclamar por algum motivo, e também fico chateada porque às vezes eu o convido para sair para algum lugar e ele não quer, ou não se esforça para que consiga ir e fica colocando dificuldade, geralmente grana, mas também não diz diretamente o que quer ou porque não quer. É sempre assim, e isso acaba me deixando triste, pois o namoro só é ficar em casa e não fazer nada. Não fazemos nada muito diferente para curtir. Apenas fiz um bom resumo do que acontece, porque geralmente as brigas são sobre diversas questões. A pergunta é, devo insistir nesse relacionamento? Gosto muito dele, ele diz que gosta de mim, tenho vontade de construir um futuro com ele, e ele quer ficar comigo, mas nessas condições fico na dúvida se devo terminar de vez ou tentar de novo e ficar na esperança que ele melhore. Porém, tenho medo de conviver com essas brigas e nada ser resolvido, já que na maioria das vezes conversamos e não se resolve nada. Um beijo, ouço vocês todos os dias, muito obrigado. A história dela com ele...
Um beijo, meu amor. Ela fala a idade.
Não, ela... Deixa eu ver... Não, ela não colocou a idade dela aqui.
Ó, eu acho que às vezes terminar e voltar no mesmo dia é uma coisa, depende da idade de vocês. Se forem quase adolescentes, estiverem no começo da relação, ok, às vezes acontece. O que eu acho é que você tem que ver se você gosta do cara e fazer os combinados. Uma pessoa não gostar de sair, a outra gostar, também é normal e acontece. Aí tem que combinar. 2 finais de semana a gente fica emburacado, vendo série, fazendo comidinha. Outros 2 a gente sai e faz. E um tem que acompanhar o outro. Sabe aquele famoso alguém tem que ceder? Casado é combinado, sabe? É isso, não dá para as pessoas negarem a própria natureza. Uma pessoa que não gosta de sair e fingir que adora vai ser infeliz. E uma pessoa que adora sair e fingir que adora ficar dentro de casa só vai ser infeliz. Então tem que equilibrar. Em algumas vocês vão juntos, outras você vai separado e ele fica em casa. O importante é não fazer de uma coisa que ninguém tem obrigação de estar em sincronia absurda um problema maior do que ele é. E continuar sendo feliz, sabe assim? Sei lá, eu não gosto tanto de sair. O Dado, quando sai, quando gosta, tem festa. Imagina, meu marido faz festa. Muitas vezes, a minha única pergunta... Vai. Não, detesto. Então. Foi o contrário. Tipo, ai, você nunca vai, nananã. Eu falei, me avisa qual tem que ir. As que tiver mesmo, fizer questão, eu vou. As que não for, também me entenda. Eu prefiro 1000 vezes ficar aqui vendo minhas sériezinhas. E ainda virou uma brincadeira nossa. Tipo, o que vai ter de comida lá? Eu peço pra trazer só uma comidinha pra mim. Eu falo, pode chegar 3 da manhã, me cutuca que eu acordo. Então, eu acho que você volta, faz os combinados e vê se funciona. O que não dá é pra você desistir falando que gosta do cara e antes de tentar.
Então, mas ó, tem uma frase aqui, logo no início, que me chamou muito a atenção. Namoro o M há 1 ano e 2 meses. O nosso namoro é marcado por brigas desde o início e até mesmo um pouco antes da gente namorar. Quer dizer,
depende
vocês
do tipo da briga.
Brigando.
Quando ela falou do terminar e voltar no mesmo dia, parece que é alguma coisinha tipo que os dois se provocam, sabe? Do combinado dos dois. Tanto que ainda gostam. Pode ser uma coisinha de teasing. É tipo namorados que ficam dando canseiro um pro outro. Eu detesto, tem gente que gosta.
Então é isso, querida. Esperamos outro e-mail seu, qualquer coisa você manda aí pra gente e entra no ar e conta essa história de uma forma mais clara, tá bom?
Ai, gente, eu adorei ouvir, me achei sábia. E se de dia a gente briga,
de noite a gente se ama.
É que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Mas por que que a gente tá ouvindo isso de novo? Já
nós
não
estamos ouvindo,
ouvindo
porque
a minha voz
aí
chata.
Ela mandou um outro e-mail dizendo o nome, é a Evelyn.
Ela respondeu?
Sim,
ai,
ó.
Tudo.
Temos aqui o retorno, escuta só. Oi, Ligi Bob, eu ouvi a resposta de vocês em relação ao meu conselho. Eu tinha esquecido de sinalizar a minha idade. Tenho 21, ele tem 23. Quando eu enviei o conselho para vocês, nós tínhamos terminado. E era um término que parecia ser definitivo, mas acabou que a gente sentou, conversou tudo e nos resolvemos. Tudo que a Lígia falou foi o que eu acabei fazendo. Nós precisávamos sentar para determinar algumas coisas. Percebi que em certas situações eu entendia uma coisa, ele entendia outra. A falta de comunicação entre nós atrapalhava muito. Inclusive, era o que desencadeava a maioria das brigas. Em relação a ele não sair comigo quando eu chamava, ele me explicou algumas coisas que fez com que eu entendesse o seu lado. Mas também falei com ele que quando ele não quisesse algo, bastava dizer, até porque ele não é obrigado a fazer só porque eu quero. Muito obrigado a vocês pelas palavras, vou dizer aqui, sabe as palavras.
Ai, que maravilhoso.
Com certeza lembrarei dele daqui pra frente do conselho de vocês. Um beijo, Evelyn, muito obrigado, Evelyn.
Evelyn, maravilhosa, você foi muito generosa. Então, na verdade, a gente tava em sincronia com o tempo. Quando você ouviu, você já tinha feito aquilo, sentado e feito os seus combinados. Agora, o que você disse aí, você que foi muito sábia. Comunicação é tudo mesmo, né? Em qualquer coisa, não dá para o outro resolver um problema que ele nem sabe que existe. E não dá para a pessoa saber que é um problema, o que às vezes para ela não é, se a gente não falar, ó, para mim é um problema. Combinados, combinados não saem caro. Então vou combinar agora de dizer bye. Ai, obrigado.
Missão impossível. Jovem Pan.
Bora aproveitar a sexta-feira junto com os professores de todo o Brasil, que hoje mais uma vez lembrar que dia do professor, parabéns mais uma vez.
A profissão mais nobre do mundo, o educador, a pessoa que te ensina a mudar por dentro e mudar de verdade o mundo com a única coisa que ninguém nos tira, o que tá dentro da cabeça.
Isso, liberdade pra dentro da cabeça.
Já dizia o sábio Nat Roots.
Vambora, gente, bom final de semana, Ligia Mendes, aproveite seu final de semana.
O que você vai beber?
Cerveja.
Eu aprendi um drink que eu estou alucinada.
Tá, me fala depois.
Chama Saint-Germain Spritz.
Tá bom, você me passe a receita.
Não, você não, não. Bob, sabe o que eu encomendei? Aliás, já devia ter pego Eu tenho um americano que faz umas coisas de decoração super legal e eu compro dele sempre uns pratinhos que você pode usar pra pôr coisas na mesa, pra pôr joia do lado da cama assim, pôr em cima. Comprei agora, achei um que é o cocktail.
Ah, mentira! Eu quero.
Não, não vai querer, é caro.
Tá.
Eu vou, tô esperando até o mês virar pra passar no cartão do dado.
Aliás, falando nisso, final de semana, bares, botecos. Teve um bar aqui em São Paulo que usou uma receita minha.
Eu
tava
tô
lá.
De ressaca, não, tô, não falo muito de álcool.
É sério.
Que receita?
Ué, uma receita
fazer
de uma caipirinha.
Fazer uma linguiça e tomar um litro não. De vodka com canudo?
Eu fiz uma caipirinha e aí o cara não fazia essa caipirinha. Passou um tempo, cheguei lá, tinha um quadro. Sabe o quadro que sai no matéria de alimentos, bebidas.
Elogiando a caipirinha que você ensinou.
É, ele não sabia fazer.
Ele não botou
fazer.
Nem seu nome?
Não.
E você não falou nada brincando, sacaneou
ele? Lógico que eu falei, né? Falei, pô, essa receita é minha.
E aí
ele falou, pô, e ficou por isso.
Então já tem duas exigências. Primeiro que tem que estar escrito caipe do Bob. E segundo que você tem que poder tomar quanta você quiser pro resto da sua vida lá de graça.
Sabia? Isso é real.
Você não soube falar
isso,
Bob.
O cara
já tinha na hora da carteirada, já tava agora escrito caipe da Lígia no quadro.
É que o cara é camarada também.
Ah, tô vendo.
Ficou por isso.
Você é bom de amigo, né? Você sabe escolher amigo. Ô, Chiro, dá pra acreditar? Vocês veem, gente, que bom que eu que dou os conselhos.
Para, vamos embora, vai.
Deus.
Aliás, vou fazer essa. Vou
tá
fazer
doido
esse
pra
drink
beber,
hoje.
Né?
Um beijo,
eu
tchau.
Eu também. Hoje eu vou tomar Saint-Germain Spritz e, não, na verdade, o primeiro vai ser o Portone, que é o mais rápido pra fazer. Uma dose de vinho do Porto Branco, 3 doses de água tônica, 1 rodela de limão siciliano, gostei. Gelo e manda pra dentro.
Tchau.
Aí uma lady não falaria isso. E tome seu drink, linda.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.